Muito bem, gente. Agora são 10 horas e 28 minutos, 10h28, nessa bela manhã de segunda-feira, 20 de abril de 2020. 20 graus, estamos com temática com você que vai até o meio-dia. O que acontece é assunto na sua manhã de segunda-feira. Até as 10 com os amigos da Milcom, Clínica Magras, Supermercado Passa Lá e também com os amigos da Brisa Enxovais. Aqui no Temática é hora de saúde e, como já frisamos, agora é momento de termos aqui mais informações sobre o atendimento do Hospital São Vicente de Paulo Passo Fundo, que mais uma vez é referência em tempo de pandemia. Já passamos aí pelo H1N1, né, algum tempo atrás, que também o hospital foi referência. Enfim, é uma referência muito grande em nossa região. E nesta manhã eu contato agora, com muito prazer, com a coordenadora da Unidade Especial de Doenças Infecciosas do Hospital São Vicente de Paulo Passo Fundo, que é a doutora Sabrina Frigueto Ranges. E com certeza também em seus ombros uma grande responsabilidade por estar também num hospital que hoje é referência em tempo de pandemia. Doutora, tudo bem com a senhora? Bom dia, bem-vinda.
Tudo bem, bom dia.
Doutora, falei aqui da responsabilidade de estar à frente de um hospital que hoje é referência. É isso mesmo?
Sim, a gente atende, na verdade, juntamente com o Hospital de Clínicas de Passo Fundo, a referência para os pacientes da 6ª Coordenadoria de Saúde, né? A gente atende em torno de mais de 600 mil habitantes, nos quais englobam 62 municípios, dos quais fazem parte da 6ª Coordenadoria, né? Então, não é só Passo Fundo, é Passo Fundo e região. Então, a gente acaba tendo um fluxo muito grande de atendimentos a contar de toda essa população.
Mas o hospital também recebe pacientes de outros estados, né, doutora?
Pacientes como?
De outros estados, né?
Sim, recebe também, e isso daí é via, na verdade, convênios, né? Com os quais o hospital é conveniado, e pacientes que acabam sendo transferidos através de contato com algum outro médico pela via de convênio particular.
Doutora Sabrina, por favor, primeiro passo quando alguém chega aí no hospital com suspeita do vírus hoje?
A gente tem uma unidade formada para atendimento na chegada já do hospital, por duas frentes, digamos assim, né? A gente tem um centro de atendimento, no qual a gente chama de força-tarefa, que é o atendimento para o paciente que habita a cidade e que procura o atendimento hospitalar com sintomas gripais. Por outro lado, a gente tem o núcleo interno de regulação, que é por onde os pacientes vêm através da regulação nos pedidos de leitos de internação de outros municípios, né? Que é o caso, por exemplo, dos pacientes que vêm do município de vocês, do município de Marau, né? Então, é feita uma regulação com um médico que está nesse atendimento. O médico faz a regulação e já nos comunica se o paciente é um paciente que precisa vir para a UTI, se é um paciente que pode ficar na enfermaria, se é um paciente que precisa de um atendimento ambulatorial, né?
Doutor, esse trabalho de antecedência, ele facilita, né, o andamento do processo, né?
Facilita muito, e a gente tem visto, assim, com o estabelecimento do núcleo de regulação, o núcleo interno de regulação, um benefício muito grande, porque a gente consegue diferenciar a gravidade dos pacientes e saber quem precisa de atendimento mais rápido e já direcionar esse atendimento, por exemplo, para a nossa unidade, que é a unidade especial, é uma unidade de tratamento intensivo, é uma UTI, né?
Exatamente. Há uma diferença, né, doutora, de quem é suspeito com aqueles que têm o caso já confirmado, né?
Na verdade, no atendimento do paciente, a gente não tem diferença em ser suspeito ou confirmado na questão da gente oferecer o tratamento, digamos assim, né? Porque a gente tem paciente que ainda não confirmou, mas a gente sabe que a suspeita clínica e radiológica, ou seja, do exame de raio-x ou da tomografia, é muito condizente com o diagnóstico, e por esse motivo a gente acaba já colocando nessa unidade esse paciente, em tendo vistas e que a gente tem vários relatos de literatura já mostrando que alguns pacientes não positivaram o exame, mas a gente trata eles como doentes por coronavírus, entendo o diagnóstico clínico e radiológico, né?
Doutora, assim que tem a confirmação de se a pessoa tem ou não tem, aí se toma um outro procedimento, é isso?
Quando a gente confirma o paciente se ele tem ou não tem, a gente acaba tendo essa certeza, na verdade, depois de 72 horas, no mínimo. Os exames têm essa demora, infelizmente, né? Mas a gente sabe que o tratamento é igual para quem tem suspeita ou quem tem confirmação. Em tendo suspeita clínica e radiológica, a gente já inicia o tratamento. Nesse momento, não há nenhum tratamento específico para o coronavírus, né? Então, a gente sabe que tem muita especulação, muitos estudos referentes a medicamentos, muitas tentativas de alguns medicamentos para esse tratamento, mas a gente não sabe que não tem nenhum medicamento definido para esse tratamento, né?
Doutora, esse paciente, no caso, ele não permanece o tempo todo nesta unidade, ele vai para o quarto com futuramente, né?
Em vistas de melhora, né, existem critérios que a gente usa, clínicos, laboratoriais, análise do médico, enfim, para liberar esse paciente para a enfermaria, né? No momento em que ele tem esses critérios, ele acaba tendo alta para a enfermaria. E aí segue acompanhado pelo médico o qual ele internou, né, nessa internação, até o final da internação na enfermaria.
Fala para a gente mais, doutora, sobre o seu trabalho como coordenadora da Unidade de Especial de Doenças Infecciosas, principalmente nesse tempo de pandemia, por favor.
Na verdade, a gente tem um trabalho que é muito intenso, né? Um trabalho que não é só poucas horas durante o dia. A gente faz o acompanhamento dessa unidade durante 24 horas, 7 dias da semana, né? Eu acabo tendo que fazer toda a monitorização desses pacientes diariamente. A gente acaba vindo para ver todos esses pacientes, incluindo sábados, domingos e feriados, né? Então, é um atendimento que a gente chama de horizontal, né? Porque é feito todos os dias pela mesma pessoa. Então, a gente tem um acompanhamento diário e não é a impressão de um médico num dia e a impressão do outro no outro dia, né? É toda uma discussão em equipe, sendo que, como coordenadora, eu passo todos os dias para ver esses pacientes e discutir exames, vê-los, enfim, né?
Quantas pessoas envolvidas nesse processo todo aí, doutora, hoje?
Na unidade, a gente tem em torno de 10 a 12 plantonistas, né? Para fazer todos os horários pertinentes aos 7 dias da semana, né? E claro que, conforme necessidade, a gente acaba movendo outros plantonistas de outras unidades, se é necessário, né?
Doutora Sabrina, chegou a trabalhar aí com as pessoas da H1N1 também, outra vez, ou não?
Sim, sim. Uhum. Atendemos a H1N1 também. Na verdade, quando a gente teve a pandemia do H1N1, eu estava no último ano da faculdade, né? E em 6 pessoas dentro da minha turma da faculdade, a gente assumiu esses cuidados e resolveu ficar no atendimento desses pacientes, né?
Há muita diferença em relação àquela época e agora, doutora?
Existe uma diferença muito grande porque o contágio é maior. Então, a gente tem que entender que a gravidade era muita, né? E a letalidade, que a gente chama também muito grande no H1N1, mas o que a gente sabe é que o contágio é muito grande nesse momento. Então, a gente tem que ficar em casa, né? A orientação serve para todos os municípios e para todo o país, né? A gente deve permanecer em casa, porque a gente sabe que o contágio de uma pessoa pode contaminar até 3 pessoas. Então, em ambientes fechados, onde a gente tem aglomeração, infelizmente, a gente vai ter a contaminação por esse vírus.
Doutora, a gente acompanha de perto, né, até com uma certa tristeza, em ver também, né, que as pessoas da linha de frente, vocês da área médica, pessoal também da enfermagem, técnicos de enfermagem, pessoal ligado à linha de frente aí, também estão sendo vítimas desta pandemia. Tanto quanto delicado também, né, doutora?
Muito delicado, e graças a todos os cuidados tomados pelo hospital, a gente tem tido uma incidência muito pequena dessa contaminação, né? E a gente segue fazendo toda a orientação, usando os equipamentos de proteção individual, que é o que vão fazer a gente se proteger do contágio.
Doutora, hoje muitos internados aí?
Hoje não temos muitos, não. Mas, infelizmente, com todas essas liberações, a gente tem tido um aumento nos últimos 2 a 3 dias do número de internações, né? A gente tem uma capacidade ainda boa para receber os pacientes, mas a gente sabe que se as pessoas não permanecerem em casa, essa capacidade vai, infelizmente, ser esgotada, né?
Doutora, falamos muito, né, hoje, muito sobre a questão dos respiradores. Como é que funciona essa questão dos respiradores, hein?
Na verdade, a gente tem um suporte bem em número, digamos assim, que abrange a população, né? E um suporte que a gente, nesse momento, tem como abranger os casos que estão chegando para nós. O maior medo de toda, acho que mundial, né? E a gente já tem percebido que tem terminado o número de respiradores mecânicos, por exemplo, no norte e nordeste, enfim, do Brasil, né? Está se encerrando os leitos de UTI, porque a gente tem números muito pequenos, né, de ventiladores nos hospitais. Como a gente atinge uma macro região, a gente acaba tendo um número um pouco maior e acaba conseguindo atender esse número de pacientes. Mas é claro que a gente não pode esquecer que, juntamente com o coronavírus, a gente tem as outras doenças graves que não param de vir, né? Então, nesse momento, assim, a gente tem o CTI central, que é a unidade onde a gente interna os pacientes graves que vêm principalmente dos outros municípios encaminhados, e a gente tem lotação máxima, né? Então, a gente tem que saber que esses ventiladores estão ocupados para pacientes com outros acometimentos, né? Com outras doenças.
Doutora Sabrina, é importante falar aqui também sobre a questão dos índices de cura. Como é que estão hoje, hein?
Na verdade, a gente não deveria usar muito esse termo cura, né? A gente não sabe exatamente, ainda não existe um critério para a gente dizer cura, né? A gente acaba usando o critério recuperação, né? E os nossos índices de recuperação estão bons. A gente tem pacientes recuperados, né? Como o seu Alceu e o seu Honorino, que deram alta dessa unidade muito bem. E a gente tem esse número muito significativa entre as nossas internações, né?
Doutora Sabrina, é o seguinte, e a questão do pós-alta, qual é o procedimento do paciente e os familiares em relação a isso tudo, hein?
A orientação é que o paciente fique dentro da sua casa em isolamento total até completar os 14 dias do início dos sintomas, né? Ou pelo menos aqui no hospital a gente tem considerado do primeiro teste positivo, né? E a partir desse teste a gente pede que o paciente não entre em contato com outra pessoa nesses 14 dias, né? E depois a orientação é que siga o isolamento, né? Ou melhor, a quarentena, né? A chamada quarentena.
Doutora Sabrina, algo mais para a gente? Fica à vontade, tá bom?
Acho que não é o único pedido que eu gostaria de fazer a todos os ouvintes, é fiquem em casa, né? A gente tem um número grande de pacientes vindo principalmente da cidade de vocês, né? A gente tem um número grande de pacientes vindo procurar o nosso atendimento depois que foi liberado o comércio na cidade, e a gente tem que se cuidar. Então, procurem evitar ao máximo sair de casa se não houver necessidade. A gente ainda tem um grande número de dias aí pela frente para tentar achatar essa curva no número de infectados.
Doutora, por enquanto, muito obrigado. Boa sorte, bom trabalho aí, tá bom?
Obrigada. Boa manhã. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Doutora Sabrina Frigueto Ranges, ela atualmente é coordenadora aí da Unidade Especial de Doenças Infecciosas do Hospital São Vicente de Paulo Passo Fundo, sobre o trabalho, né? Já que o hospital hoje ele é referência em tempo de pandemia, mais uma vez, hoje, como a doutora falou aí, hoje o hospital atende cerca de 600 mil habitantes. É muita gente, hein? O hospital hoje atende cerca de 600 mil habitantes numa área aí de 62 municípios da região norte do Rio Grande do Sul. O temática